Declaro aberta a 67ª terceira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 8/2015 da CDH, de autoria de senador e de outros, para debater, discutir desemprego, rotatividade e as últimas medidas apresentadas para os trabalhadores, como a redução do horário com redução de salário. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link www.senado.leg.br/e-cidadania. Está ali na tela da TV. E do Alô Senado, através do número 0800-61-2211. Essa audiência foi provocada principalmente pela CNPL, que me procurou, demonstrando as suas preocupações com esse tema, e outras centrais se somaram a essa iniciativa, que nós, então, resolvemos aproveitar essa manhã de terça-feira para dialogar sobre um tema que preocupa a todos. Nós estamos vendo aí demissões e greves acontecendo em todo o país, e é preciso dialogar, conversar, discutir e apontar caminhos. E uma das maiores preocupações, claro, é a alta rotatividade, principalmente nas empresas terceirizadas e também nas empresas privadas. Aí o caso aí que tem uma companhia do lado de São Bernardo, né, onde as demissões crescem, na região do ABC, e os trabalhadores, inclusive, estão em greve. Então, um momento de muita reflexão. Nós tivemos hoje, acordamos com um novo plano econômico apresentado pelo presidente do Senado, ao ministro Levy, e, pelo que vemos, são 28 itens que todos nós temos a obrigação de discutir, de olhar, de analisar, para ver essa proposta do Senado, qual é o alcance que ela tem, enfim, e quais as consequências. Percebi eu que, entre as conversas sobre o tema, está a aceleração do projeto da terceirização, que nos preocupa muito. Eu acho que terceirização não é a resposta para o país coisíssima nenhuma. Mas tudo bem, vamos fazer o bom debate. Pelo menos foi o que eu ouvi na imprensa hoje pela manhã. Nós simplesmente dizer que terceiriza tudo, inclusive a atividade fim, eu acho que é um retrocesso na história do país. E eu não queria que no meu currículo tivesse constado essa participação no período que eu tive no Congresso Brasileiro. Acho que é um enorme retrocesso. Já fui a 14 estados, onde foi aprovada a carta de cada estado. Acho que vocês têm aí a relação dos 14 estados, né? Eu posso, em seguida, se você me fornecer aqui, estou falando de improviso, claro. Não teve um estado em que essa tal de terceirização foi considerada viável. Foi por unanimidade a votação final de milhares de dirigentes. Não teve uma assembleia legislativa, eu vou dar aqui o nome dos estados, em que não estava lotada com diversos setores da sociedade, profissionais liberais, todas as organizações do judiciário, todas as organizações do trabalhador e de centrais, a associação de aposentados, de servidores, e, no final, a carta é lida e aprovada. Eu fui a 14 estados, vou, até o fim do ano, passar por mais 12, mais 12, e ficou dois estados que pediram para ele ser a visita ser no mês de fevereiro. E assim eu farei, mas não ficará nenhum estado antes da retomada dos trabalhos aqui a partir do mês de fevereiro. No máximo, no mês de fevereiro, nos primeiros 15 dias, a gente passa em todos os estados. É nossa intenção, depois de passar todos os estados, inclusive o DF, aprovando essa carta, nós vamos fazer um grande encontro nacional aqui em Brasília, que o pessoal entende que dá para fazer aqui no centro de convenção ou no ginásio. Como é o nome do ginásio aqui? É Nilson Nelson? Como? Nilson Nelson, exato. Essa é a proposta, que seja no Nilson Nelson. A gente traga em torno de 5 mil líderes sindicais de todo o país para esta... Tem aqui a relação dos estados que nós vamos e que já nós fomos, né? Inclusive, que nós fomos está aqui, né? Não, que nós fomos. Tá tudo no, tava no único calendário que eu mandei para vocês. Mas tudo bem, eu vou ler depois rapidamente o que nós já fomos. Mas está confirmado, então, Bahia, Salvador, 18 de setembro, às 14 horas, sempre na Assembleia Legislativa. Brasília, 25 de setembro, aqui na Câmara Distrital, às 14 horas. Sergipe, Aracaju, 8 de outubro, às 14 horas. Alagoas, Maceió, 9 de outubro, às 14 horas. Pará, Belém, 22 de outubro, às 14 horas. Amapá, Macapá, 23 de outubro, às 14 horas. Rondônia, Porto Velho, 5 de novembro, às 14 horas. Acre, Rio Branco, 6 de novembro, às 14 horas. Espírito Santo, Vitória, 19 de novembro, às 14 horas. Tocantins, Palmas, 3 de dezembro, às 14 horas. Goiás, Goiânia, 4 de dezembro, às 14 horas. Mato Grosso, Cuiabá, 18 de fevereiro, às 14 horas de 2016, agora já. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 19 de fevereiro, às 14 horas. Por que que essas duas foram alteradas para 2016? Na verdade, seriam nesse próximo fim de semana. Como eu tive um problema de coluna muito grave, tive que me afastar, e o médico recomendou que pelo menos 15 dias não viaje. Daí, como eles tinham já marcado uma atividade, farão um ato de protesto, mas não será uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, e pediram para dar um tempo para eles reagrupar, digamos, todos os líderes para fazer esse grande ato nessa época. Encerramento com o evento nacional em Brasília, 12 de maio de 2016, às 10 horas. Será numa quinta-feira, com delegações de todo o país, onde será aprovada a Carta à Nação Brasileira. Vocês veem que nós trabalhamos, começamos esse movimento em maio e vamos terminar em maio. Começamos no mês do trabalhador, vamos terminar no mês do trabalhador, no mês de maio. E claro que até lá nós vamos conversar aqui na casa com o presidente Renan, que, enfim, com os senadores. Esse é um projeto que ficou 11 anos na Câmara dos Deputados. Se ficou 11 anos, não pode ficar um ano aqui no Senado? Pode. Eu acho que seria uma certa irresponsabilidade nossa. Um projeto delicado como esse, ser votado, e tem tudo a ver com o tema de hoje, desemprego, com essa brevidade. Até porque, calcule os senhores, se eu tenho uma empresa e não tenho trabalhador terceirizado, e a terceirização vem para quê? É natural que o capital, o empregado visa lucro, o empregador visa lucro, e é natural. Eu, se eu tivesse uma empresa, eu quero lucro. Ou não. É natural que ele pense no lucro. E é legítimo, não estou aqui não pondo uma posição de quem é contra o lucro. É legítimo que ele vise o lucro. O que que ele vai fazer com os seus trabalhadores fixos? Ele vai pegar grande parte e vai demitir. E vai contratar uma empresa terceirizada para suprir o lugar daqueles trabalhadores. Ou seja, nós temos um exemplo nas viagens de um depoimento do Sindicato dos Bancários. Um banco no México tinha 32 mil trabalhadores fixos. Demitiu quantos? Em torno de 30 mil. Contratou quantos? 30 mil terceirizados. Salário, 30% a menos. Esses dados, vamos ver no momento adequado quem está faltando com a verdade. Vamos ver. São dados que vieram do México. Não estou inventando aqui, o DIES não inventou, a CUT, o ACGT, o OGT, a Fiscal, o ACNPL inventou. São dados que estão sendo colocados e vão para o meu relatório. E cada um vai poder contestar lá no plenário do Senado no momento adequado. Eu acho que é uma irresponsabilidade querer votar esse projeto de forma acelerada. Acelerada. Repito, os 40 milhões de trabalhadores em carteira assinada ficarão à mercê de ser demitido de um momento para o outro. Vão demitir os 40 milhões? Claro, não estou dizendo isso. Mas poderão ser demitidos 20 milhões. E quem serão os 20 milhões? Porque se eu terceirizar a atividade fim, qual é o objetivo? é mudar o meu comando. Ninguém vai provar, com essa força que está se fazendo pelo outro lado, quem é a favor, de aprovar a atividade fim para perder dinheiro. Ou alguém é louco de dizer, não, eu quero aprovar a atividade, terceirizar a atividade fim porque eu quero perder dinheiro. Não vai, não vai. Vão demitir e vão empregar terceirizados. Eu, por exemplo, digo sempre, eu sou metalúrgico do Grupo Tramontina há mais de 30 anos e tenho orgulho disso. Agora, os trabalhadores da nova geração terão que dizer, eu sou número tal, de um escritório tal, que num contrato tal, mandou trabalhar em tal empresa. Tal empresa eu trabalhei 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, depois me mandaram para outra, depois para outra, sim, mas qual é a tua empresa? Eu trabalhei em tantos que eu nem sei, por causa da rotatividade, que é o que nós vamos falar aqui hoje também. A rotatividade é um dos temas que nós vamos falar aqui. Mas já com a presença aqui da senadora Anamélia, a senadora fazia aqui a exposição de todos os estados que já passei e que vou passar até fevereiro. São 14 estados que já fui, citei um por um aqui, Minas, Santa Catarina, Curitiba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Manaus, Roraima, Piauí e Maranhão, que foi nesse fim de semana. Repito, por unanimidade, todos os eventos lotados, e o povo de cada estado está me ouvindo nesse momento, sabe, eu apenas disse que eu ia com a delegação. Quem organizou o evento é a população de cada estado. Todos lotados aprovaram o repúdio ao PL número 30. E vamos, como eu dizia, rapidamente, só para aqueles que estão chegando, a partir do dia 18 de setembro, então, é Bahia, DF, Sergipe, Alagoas, Pará, Amapá, Rondônia, Acre, Espírito Santo, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e o encerramento com esse grande encontro aqui, quando eu falava, aqui no DF, no dia 12 de maio, onde se espera aprovar a carta à nação. Eu vou marcar um encontro com o presidente Renan, com líderes centrais e confederações, para dialogar com eles sobre essa pressão que eu sei que está havendo para votar de novo o projeto sem uma leitura detalhada. Inúmeros deputados federais nos estados me procuram e dizem, não, foi votado do dia para a noite, eu não sabia nem que eu estava votando, e por isso eu votei, senão eu não teria aprovado uma lei como essa, onde inúmeros empresários, e vou dar o exemplo do meu estado, lá as confederações de empresários são muito fortes. Das 3 que participaram do evento na Assembleia, 2 disseram que esse projeto, como está, não interessa, que ele vai criar uma contradição jurídica ainda maior, o projeto que veio da... E um terceiro disse, olha, o que dá para fazer é melhorar o projeto. É melhorar o projeto. Eu guardei, está no meu relatório, que vou apresentar. Um empresário do Rio Grande do Norte, empresário e deputado federal. Eu sou empresário da área do comércio. Podem contar comigo, para ajudar na mobilização do meu partido para rejeitar esse projeto, que também não interessa. Vai criar um descompasso, vai criar uma anarquia, vai criar uma enorme confusão na relação entre capital e trabalho. Eu diria que lá no túmulo, Getúlio, Brizola, Pasqualini, aqueles que foram, queremos ou não, os pais do trabalhismo, devem estar imaginando, mas que coisa, né? Os anos passam e cada vez tendem a piorar, ou tentam construir algo que vá revogar aquilo que até hoje, para nós, é muito caro, que é a própria CLT e o artigo 6º ou 12º da nossa Constituição, que é ali que trata das questões sociais. Com essa rápida introdução, porque o tema, no fundo, é esse, é desemprego, é rotatividade. Claro que aqui não vai se falar só de terceirização, é um dos pontos que entra sempre nesse debate. E por isso que eu vou começar nesse momento a montar já a mesa, depois dessa rápida fala sobre esse tema que preocupa a todos. A rotatividade está aumentando no país de forma preocupante. Então, eu chamo de imediato o Macio Roberto Teschi, representante da nova Central de Trabalhadores, que tem nos acompanhado nessas viagens, é uma prova de tudo que aqui eu estou falando. Não sei se já chegou a Namatra, porque como aqui... Mas eu vou já registrar, se chegar, participar da mesa, o representante da Anamatra, que é o juiz Guilherme Guimarães Feliciano, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Faço aqui um destaque à Anamatra, por quê? Em cada audiência pública que participamos nesses 14 estados, nós abrimos com um vídeo do Anamatra. Sabe quem fala no vídeo? Atores e atrizes de renome internacional que dão um depoimento sobre como é que eles veem essa questão da terceirização, que eu vou pedir aqui que botem o vídeo da Anamatra, inclusive, o vídeo da Anamatra para, entre uma fala e outra, o vídeo é 3 minutos, que deixa claro qual é a posição deles sobre a alta rotatividade e essa questão da terceirização. Carlos Alberto Schmidt de Azevedo, presidente da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, CNPL, que é um dos que provocou esse evento no dia de hoje. Que nem sempre são somente esse ou aquele setor, ou associação central. Vejam que o que importa aqui, se a pauta é positiva, que interessa à sociedade brasileira, nós acatamos. E por isso é uma disputa muito grande aqui nas audiências públicas. Eu não faço audiência pública porque eu somente gosto de fazer. Se vocês analisassem, se eu pudesse fazer audiência pública de manhã, de tarde, de noite, meu amigo, minhas palmas aqui pela iniciativa, nós teríamos aqui audiência pública de manhã, de tarde e de noite. Não consigo atender a todos, mas dentro do possível, embora eu quero mais uma vez reconhecer a minha equipe aí, que eu tinha falado que nesse segundo semestre não teria uma audiência pública em terça, quarta, só segunda e quinta, e não tem jeito, estamos de novo voltando ao vício de quem tem que trabalhar, porque a situação de fato é grave, e eu quero dar uma salva de palma à condução dos funcionários dessa comissão. Eles têm se dedicado, inclusive, pelo Estado comigo, viu? Sempre vai um ou dois comigo pelos Estados. Agora chamo o Amadeu Roberto Gardio de Paula, que é um dos assessores dessa confederação, que tem também colaborado muito com esse debate e quer apresentar aqui seu ponto de vista. Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e representante da CUT. Diz que ia atrasar um pouquinho, mas chegou bem, meu velho. Mas parabéns, parabéns. O Rafael Marques é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, todo mundo sabe que é o berço onde surgiu o presidente Lula. E aqui também ele falará sobre a Central Única dos Trabalhadores, fez questão, me ligou ontem, disse, não, estou desmarcando outras agendas e estou para aí, indo para aí, porque esse é um tema que todos nós temos que estar aí presente para discutir. O representante da Força Sindical também confirmou ontem que estaria presente, não sei se a Ruth já chegou, inclusive mandariam 2, e tem um outro que me reafirmou que vai chegar um pouco atrasado, em torno de 10h30, 11 horas. Mas, enfim, eu já fiz aqui uma rápida introdução sobre o tema do debate de hoje, situando que cada convidado falará e expressará o seu ponto de vista sobre a própria medida provisória, sobre a questão da rotatividade, do desemprego, sobre a terceirização, que está tudo isso jogado nesse tema, que é o desemprego e a rotatividade no emprego. Feito isso, temos aqui na comissão como praxe que senadores e deputados e deputadas falam a qualquer momento que assim entenderem para colocar o seu ponto de vista. Então, de imediato, eu nem darei pela ordem, mas darei baseado no nosso regimento interno aqui da comissão, que eu criei, a senadora já está com a palavra.